Resenha Podcast está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui de como os dados realmente impactam a vida da gente. A gente como pessoa e a gente como empresa. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber o Marcel Ghiraldini, que é CGO, ou Chief Growth Officer, da Math Marketing, né? Que é uma empresa que usa no seu core ciências exatas. Acho que a melhor definição seria um grupo de empresas que aplica as ciências exatas para melhorar aquela velha relação entre marcas e pessoas. E quando eu falo de ciências exatas, claro que aí abre um leque enorme de opções para muitas aplicações que o grupo proporciona para os clientes. Marcel, é um grande prazer receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite para o bate-papo, Marcel.
Eu que agradeço, de verdade. Sou ouvinte e agora, podendo aqui, tá nessa mesa conversando com você, eu que tenho bastante satisfação. Muito obrigado.
Pô, eu fico honrado de ter você como ouvinte, Marcel. Obrigado pela, né, pela consideração aí. Foi uma honra mesmo para mim. E o papo com você, Marcel, não tem como fugir daquilo que é o que você faz de melhor, né? Você e a Math, né, fazem de melhor, que é trabalhar com dados, né? A gente sabe que dados hoje estão no centro da operação, né, do marketing, e os dados estão ao nosso redor. Nós, como pessoas físicas, né, temos os dados o tempo inteiro ali trabalhando com a gente, a favor da gente, acho que a maioria das vezes, e de vez em quando causando alguns medos. Aliás, eu vou começar por aí, né? Até as pessoas menos conectadas, né, já começaram a notar um certo fenômeno que tem ali, né? Você, de repente, está falando aqui de um determinado assunto, está falando de uma viagem para, sei lá, para a França, e aí você chega à noite, abre o celular e tem uma propaganda de viagem na França, de passagem aérea para a França, de hotel para na França, né? Então eu queria te perguntar o seguinte, Marcel, até onde é verdade que o telefone está ouvindo a gente?
Bom, o telefone está ouvindo a gente o tempo inteiro. Pergunta se ele está gravando e usando os dados, né? Se você estiver usando o Android, fala aí, ok, Google. Se você estiver usando a Siri, pergunta para a Siri. Ele está o tempo inteiro ali com o microfone ligado, ouvindo. Mas é muito mais fácil ele usar outras informações, as redes do tomo todo usarem outras informações, do que necessariamente ficar ouvindo, passando para o processamento do áudio para transformar em voz, para transformar em informação, para daí sim conseguir te entregar uma publicidade. Alguns produtos no passado, inclusive, deixavam claro que eles poderiam estar utilizando o seu microfone. Instagram usou isso, né, ali nas suas políticas de privacidade, não tem mais, mas todo mundo girou muito esse frenesi. Agora, imagina aqui que é mais fácil. Você e essa pessoa que estavam conversando sobre a França. Se o assunto surgiu, gera interesse de um dos dois. E aí vocês acabaram ali conversando e estão os dois celulares parados um do lado do outro durante, sei lá, 2 horas que demorou esse encontro. Não é difícil de motores de publicidade, servidores aí do lado de quem vende perfil, começar a entender que você também talvez esteja interessado em ir para a França e essa publicidade chegar em você. Agora, se for você que provocou isso, quais são os outros itens do seu comportamento em diversos outros apps, comunidades ou mesmo sites que não mostram para os servidores de publicidade da rede que você está interessado em ir para a França? O nosso comportamento diz muito mais das nossas vontades do que aquilo que a gente fala. E eu, inclusive, postei alguns dias atrás uma famosa frase do Steve Jobs, porque eu a reli no livro do... Meu Deus do céu, esqueci o nome do autor do Antifrágil. Mas reli no Antifrágil, que era a coisa que o Steve Jobs mesmo falava, que as pessoas não sabem o que elas querem, né? Os consumidores não sabem o que eles querem, até nós mostrarmos para eles. Então, muitas vezes, a capacidade que a gente tem hoje de entender o comportamento dos indivíduos que estão usando ali os nossos aplicativos, que estão usando a nossa rede em geral, e aí quando a gente olha a rede, o Google e o Facebook dominam aí boa parte da internet como quem ajuda a taguear, ajuda na... na mensuração de uma campanha, ajuda para criar um link para o público personalizado. Por outro lado, ele também está entendendo o que eu, como indivíduo, que ele sabe quem era na rede, está fazendo ali dentro. Esse comportamento diz muito sobre nós, diz sobre desejos que talvez a gente ainda nem entenda direito que a gente tem. Como, por exemplo, viajar para a França. Mas na hora que você verbaliza isso, é que você percebe que a publicidade já podia estar aparecendo para você há uma semana e ela não era tão notada. Então, respondendo, é para ficar com medo? Um pouco. Querendo ou não, ele está ali, aberto, ligado o tempo inteiro, e a gente tem que confiar nas diretrizes de privacidade dessas empresas. Por outro lado, não é assim que a gente acerta o que exatamente você precisa entregar de publicidade para alguém que aquilo está totalmente dentro do contexto naquele momento. É muito mais olhando o comportamento.
Pois é, eu estava lendo aqui alguns artigos sobre isso, né, e cheguei ao seguinte ponto, né? A Fox News diz, sim, seu telefone ouve você, até deixei os links aqui. E o site Spiralytics diz, olha, não é bem assim, você tem como bloquear isso e tal. Então tem ali diferentes visões, né? Não muito distantes umas das outras, nem mesmo da sua, nem ninguém contradiz ninguém, mas são ênfases em pontos diferentes. E, só que todas concordam num ponto, não sei se você concorda também, Marcel, que é o seguinte, os dados estão sendo usados para uma finalidade específica que é de publicidade. Ninguém está ali com uma teoria da conspiração, né? Uma entidade do mal, né? Que vai ter que chamar depois a Liga da Justiça para resolver, querendo revelar teus segredos, né? Teus podres e tal. É um foco muito orientado ao comercial, tá certo isso?
Totalmente, totalmente. De verdade, o tamanho de poder e influência que essa que principalmente as grandes empresas de publicidade da internet têm é muito grande. Então tem muita gente que se preocupa que elas vão conseguir manipular a vontade do mundo e tudo mais. Acho que tem um pouco de exagero. Mas o grande foco aí é conseguir entregar publicidade que converta. Porque no final do dia, a marca, né, o anunciante, ele está ali colocando o budget dele naquela mídia porque ela está ajudando a realizar uma venda. Independente da forma que seja o pagamento da mídia. Então, eu estou fazendo isso por milhão, e aí eu estou comprando ali tantos milhões de exibição. Ou estou fazendo por clique, eu preciso que ele clique. No final do dia, ele quer que, ao fazer o seu mix de mídia, ele consiga aumentar a conversão de venda. Então, o objetivo é publicitário para, sim, gerar o objetivo final do marketing, que é te convencer a comprar alguma coisa. É isso que eles estão realmente buscando. E, de verdade, eu gosto de a gente olhar pela outra ótica, e não só ficar com medo que o telefone está te ouvindo. Sim, ele está te ouvindo. Ele tem um telefone ligado que ele tem uma função para isso. Mas é muito mais fácil conseguir entender os teus anseios pelo teu comportamento do que entender pela uma conversa de bar despretensiosa sem ser com uma relação de compra específica. Imagina o tamanho do poder computacional que seria necessário para ficar entendendo tudo que todo mundo do globo fala ao lado do seu telefone para descobrir, para colocar a publicidade e tal. Tem jeito mais barato de fazer isso. Então, ele te ouve, só que não é entregando a publicidade que a gente vai utilizar isso, porque seria ineficiente.
E Marcel, aliás, eu ia na resposta, na pergunta anterior, fazer um parêntese aqui, te socorrer, acabei esquecendo. Porque te deu o branco do autor do Antifrágil, e na hora me deu também.
Taleb.
Mas é o Taleb. É isso aí. Taleb. E na hora você falou, eu falei, bom, deixa pintar na cabeça aqui que a gente volta. Tá resolvida essa equação, Taleb.
Isso. E quem não leu, leia. Maravilhoso o livro.
Sim, acho que é leitura obrigatória. Você tem, de tempos em tempos, aquelas leituras obrigatórias. Na nossa fase atual, essa é uma, né? O que eu estou tentando calcular aqui é o seguinte. Essas empresas que hoje estão trabalhando com a publicidade muito direcionada, tudo bem, gera esse incômodo, esse medo, gera muita contestação, que a gente sabe. Mas, assim, será que tem um ângulo bom para a gente ver isso, Marcel? Será que a gente também pode dizer o seguinte, cara, se eu estou recebendo, de novo, propaganda para a França, eu estou deixando de receber, né, propaganda da Barbie, né? Que eu não vou comprar hoje, né? Não tenho ninguém para presentear com Barbie. Ou eu estou deixando de receber propaganda de uma geladeira, porque eu não quero comprar geladeira agora. Quer dizer, não tem um lado, essa coisa de mandar publicidade sob medida, não tem um lado também útil para nós, né? Que é nos livrar da propaganda que não nos interessa?
Eu tenho uma frase do Carlos Merigo que eu realmente adoro, que é: a única pessoa que não gosta de publicidade é o publicitário. A gente tem muito preconceito contra a publicidade também, quando a gente olha para ela, mais até do que o público. Porque no final do dia, a gente sabe que para jogar aquele joguinho de graça, você vai ter que assistir um pouco de publicidade. Que a TV existe ali, o jogo de futebol está passando, porque existe publicidade. Muita coisa da internet é gratuita. Usar o Google de forma gratuita, para nós como usuário, é porque marcas pagam para aparecer ali nas 3, 4 ou 5, a depender do layout que ele está usando no dia, resultados ali, que ele ainda diz que é um anúncio. Então, no final do dia, a gente está ganhando muita coisa com isso. E se, quando eu for procurar alguma coisa, quando eu tiver um blog que está usando esse tipo de ferramenta para se monetizar, eu ainda puder receber alguma coisa que faz sentido para mim, é uma vantagem. Eu acho que a gente vive numa sociedade de consumo que, no final do dia, as pessoas precisam executar transações entre elas para que a sociedade prospere, para que a gente viva e tudo mais. Reduzir o estresse para realizar uma compra, reduzir a assimetria de informação entre eu e meu vizinho, que conseguiu uma super vantagem numa viagem, poxa, que eu também queria, eu acho que é benéfico, porque é melhor para a marca e é melhor para o consumidor. Óbvio que a gente não está falando de um ponto de vista de ele achou, clicou, vai comprar, porque assim tem que ser. Não, acho que o fornecedor hoje em dia, inclusive a contrapartida do digital, é deixar o fornecedor muito poderoso, muito bem informado, né? Hoje em dia, dificilmente você chega para comprar alguma coisa que é um pouco mais cara ou um pouco mais difícil. Vamos colocar assim, um carro, para não pegar compras corporativas. Dificilmente alguém vai chegar para falar sobre um carro já não conhecendo tanto quanto o vendedor da loja. Já vai saber ali o quanto tem no porta-mala, se é bom para criança, se tem aquela travinha para colocar o banquinho do passageiro, quantos porta-treco tem, se tem banco rebatido, se não tem. Já viu tudo. Já viu test drive no YouTube, já sabe um monte de coisa. Poupou o tempo deste consumidor e aumenta o poder dele na hora de sentar e conversar com o vendedor. Então não vai ser aquela coisa de um vendedor vai dando informação conforme eu vou me encontrando. Não, eu já conhecia a informação inteira. Então acho que ter estímulos publicitários que nos interessam. A contrapartida é que a gente conseguiu ter hoje todo um ecossistema de aumento ao acesso à informação. Eu acho que sim, é muito bom para nós como consumidores esse novo mercado.
Eu também acho. Eu acho que a gente tem uma cultura um pouco no Brasil disso, né, Marcel? A gente criou um pouco a cultura do gratuito, né? Aqui. E você sabe que eu, trabalhando para a empresa, cliente estrangeiro meu, quando a gente fez uma ação uma vez nos Estados Unidos, era um pouco o começo ali do inbound, né? Tudo. Sim. E as pessoas estranhavam coisas gratuitas, né? Então tinha ali materiais gratuitos, era muito estranho, assim, pô, um pouco de desconfiança, assim, por que você está me dando isso? Né? Precisa ter uma lógica comercial, essa conta precisa fechar. Né? Então, assim, será que não é uma questão de alguns povos ou públicos entenderem melhor a lógica, saberem que ela existe, uma lógica de financeira, e outros não? Outros acharem que eu tenho o direito de ter coisas gratuitas. Será que não é um pouco cultural isso?
Olha, eu acho, primeiro que essa é uma boa pergunta. Ela é muito mais até antropológica, vamos dizer assim, do que mercadológica.
Filosófica também.
Bastante filosófica, bastante filosófica. Mas eu concordo, eu acho que a gente tem uma cultura no Brasil de ter muita coisa de graça, inclusive de ter muitos direitos, né? Assim, tu falou bem, eu tenho o direito. Não, mas não é. Isso não é dado pelo Estado, bancado pelos impostos. Isso tem marca pagando para que aquilo exista. Né? Então, existe ali um capitalista que investiu no Google, para o Google explodir, para daí você ter acesso a isso, de muita informação que a gente não teria como ter acesso de outra forma. E hoje a operação, ela é extremamente lucrativa, sim, ela é, os números estão abertos ali para quem quiser olhar os números do Google. E no final do dia, o que eles precisam é que alguém também pague a conta, não só ali o dinheiro inicial do Venture Capital já foi, né? Agora, e a operação se paga com publicidade naqueles anúncios, e esta é a lógica do mercado. Então não tem muito. Você pode não concordar com a lógica e pensar em criar uma nova, mas não dá para olhar para isso e falar, não, mas eu tenho o direito mesmo se as marcas. Não existe muito o direito estabelecido nesse mercado, ele está se criando. Então tem algumas coisas que ainda precisam ser vencida do ponto de vista de sociedade, eu concordo com você. Mas eu acho que o Brasil tem algumas coisas diferentes com isso, sabe? O Brasil cria alguns próprios conceitos, e uhum. que é bastante interessante. O que você falou, por exemplo, o conceito de inbound, que é um conceito que a gente pega ali, o próprio HubSpot, ele entrega muita coisa, mas nunca entrega o ouro. Ele não vende o livro dele, o livro dele tá vendido na Amazon, né? Não está gratuito. Todo o livro com o processo inteiro, mas tem um monte de book que ajuda até a página 10, mas não ajuda o todo de se você quiser fazer metodologia. A própria parte de uma das competências que a gente tem no grupo hoje de medição digital, né? Como foi divulgado, os modelos de cookies e o todo, as pessoas pensaram um pouco e simplesmente colocam tag, eu estou vendendo, dá para a falsa impressão que medir o marketing digital é super fácil, super simples e super barato. Então, a gente tem uma característica no Brasil, e a gente, sobre esse tema a gente pode falar por horas, porque eu amo, de distorcer conceitos. Vamos olhar o que a gente fez com Agile, vamos olhar o que a gente fez com Lean. Eu cheguei a pré-pandemia, né, deixar esse disclaimer ponto aqui, aí em empresas onde, não, agora eu tenho um núcleo ágil, eram as mesmas pessoas que estavam fazendo as coisas antes, do mesmo jeito que faziam antes, só que agora em vez de estar cada um no seu setor, estavam todas na mesma sala, com fone de ouvido, numa mesma mesa e uma tela na frente mostrando um indicador para qual ninguém olhava. Ué, gente, tá super ágil, você pode ficar, a comunicação tá fluindo, as pessoas estão totalmente focadas na meta, tá funcionando. Mas, né, a gente tem uma distorção, muitas vezes, do conceito.
Olha, isso também eu poderia falar por horas, viu? Porque eu criei junto com um amigo uma vez uma figura que é do papagaio disléxico, né? É como as coisas chegam no Brasil. O cara é um papagaio porque ele repete os conceitos que vêm de fora, só que ele repete errado, entendeu? Então daí o papagaio disléxico, né? Porque, pô, em vez de pegar um conceito como Agile ou como Inbound, de ir lá estudar o que o gringo está fazendo, como é e tal, dá uma lida em dois blog posts e traz para cá. Para vender já, né? Não, é aquela colonização meio exploratória, que é parte da nossa história. E não aquela colonização para criar um novo conceito legal aqui. Eu acho que é isso que acontece, né, Marcel? Por isso que as coisas chegam tão tortas aqui muitas vezes, né?
Eu concordo totalmente. Gostei até do conceito do papagaio disléxico. Mas a gente nunca. Todo mundo aqui que tem alguma vida corporativa que está ouvindo a gente consegue imaginar uma situação que um conceito que ele parou para estudar um pouco mais, olhou para o lado e falou, a gente está aplicando errado. Não, não está, porque é assim que alguém definiu o que é e é assim que a gente faz aqui. Ou, para nós, a gente quer fazer ágil, mas a gente precisa de tudo carimbado em 5 vias reconhecido em cartório. Sabe? Então, por quê? Porque é o nosso jeito. Então, a gente quer estar na moda sem quebrar sem quebrar nenhum paradigma, sem quebrar nenhum tipo de norma pré-estabelecida. E acontece isso que você está falando. Leio 4 blog posts, sei as palavras, consigo colocar siglas em inglês no meio das minhas frases e tô na moda.
Infelizmente é assim. E deixa eu aproveitar e me aprofundar então num tema que eu acho que vai ser cada vez mais forte aqui no Brasil, muito por conta da LGPD, né, que é o cookless, né? Em poucas palavras, depois quem quiser se aprofunda aí buscando referências, né? Mas é aquela coisa da limitação, ou regras mais rígidas para o uso dos cookies nos sites, né? Como é que isso vai impactar as empresas na sua visão?
Olha, eu acho que vai impactar na forma como as empresas medem o que acontece no seu ambiente digital, principalmente do ponto de vista quando eu compro de um publisher, como é que eu passo a entender isso na jornada. Eu acho que vai aumentar a centralidade de mídia própria nas estratégias de marketing, porque quando a gente fala cookies, não é que o cookies está proibido. O problema é que third party cookie deixa de funcionar. É isso que a gente vê cada vez mais. A Adobe está batendo um monte disso, o Google está batendo bastante nisso. O que isso significa? Significa que a terceira parte entre você e uma marca, então, entre você e a... Vou pegar aqui um cliente meu só para ilustrar. Entre você e o Santander. Está lá você fazendo uma transação com o Santander. A terceira parte...
Ele é só
você...
cliente mesmo, tá?
Então, que maravilha. Somos dois. Então, tá ali, você vai entrar, vai procurar alguma coisa sobre o financiamento, ou um novo cartão de crédito, né? E naquele momento, se você entrou por uma publicidade, vai ter restrições de uso ou não uso, a depender do nível que cada empresa vai implementar, como vai implementar, como os navegadores vão se comportar. Ainda não está tudo cravado em pedra, mas é, imagina que você veio via Facebook, esse third party cookie vai passar de funcionar. Esse cookie do próprio Facebook. Então, o que acontece é que ele vai ser uma terceira parte. Então, várias empresas hoje que vivem, por exemplo, de modelos de afiliados, vão ter problemas sérios. Grandes marcas vão conseguir ter um workaround. Então, você vai conseguir aumentar o foco em melhoria dentro de casa, aumentar o teu foco em o que a gente chama de mídia própria, né? Então, aí, só para linkar que a gente falou de inbound há pouco, né? Aumentando o valor do inbound, por exemplo. Então, eu vou começar...
E do content marketing, né?
Do content marketing e, por exemplo, colocar cada vez mais valor na tua relação. Então, não é eu simplesmente ter ali no canal do meu, do influenciador. Não, vou trazer o influenciador aqui para dentro, então, se ele quiser ter alguma coisa específica. Então, você vai começar a aumentar a tua capacidade de geração de valor no processo de marketing e vendas, aquele ciclo de convencimento, no ciclo de consumo de conteúdo, para que você conheça o seu cliente. Eu de verdade, olhando que... citando de novo o Antifrágil, né, que se a gente falar lá, as dificuldades criam a sofisticação, a necessidade e o sucesso, né? Então, se a gente for olhar por essa ótica, muitas empresas tratam o cliente como cookie. Você vê muita coisa tratando. Ah, não, eu preciso fazer primeiro um cookie pool para daí ativar minha campanha. Então, o cara já pensa em ter muito cookie para daí, a partir dali, começar a disparar o seu processo de marketing. Então, primeiro capturar muito cookie. Na hora que a gente começa a perceber que isto por si só não vai ser suficiente, a gente vai começar a ter que trabalhar no entorno do first party data, quer dizer, aqueles dados que eu, como marca, possuo, eu preciso ter uma relação saudável com o meu cliente. Ou com o meu lead, né, futuro cliente, o meu consumidor, vai depender aí se é marca B2C, B2B, banco, como é que, serviço, como é que funciona, cada um chamado um nome. Mas um ponto importante é que eu vou aumentar a privacidade desse cara. Eu não vou ter dado dele trafegando de um lado para o outro. Eu não preciso que o servidor de publicidade saiba em qual banco eu tenho conta, que tipo de cartão de crédito eu uso, onde eu moro, que carro eu tenho. Essas coisas ele vai ficar mais restrito. Ele pode saber o que eu gosto dentro da rede. Eu não preciso alimentar mais dados para dentro da rede. E eu posso falar, se eu estou entregando este pool de dados para você, instituição financeira, é esse pool de dados que você vai ter. E aí a gente tem que começar a trabalhar com isso. Vai aumentar a relação, vai ser uma relação mais útil para o cliente final. Ela vai precisar ser, senão, né, eu vou morrer como marca. E por outro lado, eu vou aumentar o nível de segurança de informação que esse cliente tem comigo. Então, eu acho que sim, a gente vai ter aí um período de adaptação do mercado. Tá? Não vejo como isso não acontecer. E acho que a gente vai ter um trabalho... De adaptação dos próprios first data party. Do jeito que eu estou falando, fica... Putz, você não é contra? Você está falando quase que como um mal necessário? Eu acho que sim. Eu acho que eu olho mais esse modelo como aquela coisa do mal necessário. A gente consegue organizar melhor a casa, a mídia digital não vai acabar, o modelo não vai falir, nada disso vai deixar de existir. Né? A TV não acabou com a internet, o rádio não acabou com o podcast, né? Essas coisas... Eu de verdade não acredito que elas vão acontecer. O que vai realmente ficar mais difícil de acontecer é a organização, por exemplo, de atribuição multicanal. Eu consegui entender qual é o percentual de contribuição que cada mídia deu ao longo da jornada de um cliente. O que a gente já está fazendo ao longo de um ano e meio, dois anos, é começando a trabalhar muito mais com um modelo baseado em algoritmo de... um modelo baseado em inteligência artificial, cujo algoritmo é desenhado para cada cliente, e não desenhado de forma aberta, no lugar de usar o do Google. Isso vai dar uma capacidade às marcas de, apesar do cookies, entender como o mix de mídia dele se comporta na jornada. Outra coisa interessante que pode acontecer, um exemplo, aqui é uma empresa que eu, com a qual eu não tenho relação profissional, mas admiro bastante, que é o Magalu, né? O Magalu já está, não sei se é esta a estratégia deles, parece que não é só isso, mas você pode ver o Magalu comprando aí várias empresas de mídia, empresas de conteúdo, né? Tem a Steal the Look, tem o Canaltech, Jovem Nerd, que no final do dia, então, eles estão transformando empresas que geram conteúdo, né? E aí vão ter pessoas com seus interesses em empresas próprias. Então, aquele dado que talvez fosse de terceiro passa a ser um dado dele, um first data party. Então, nesta visão, assim, minha resposta foi longa, mas eu acho que a gente tem as capacidades vão ser diferentes, mas elas vão existir. E isso pode mudar o impacto de como você encara a publicidade, como você vai comprar e medir, e na tua estratégia de negócio. No caso do Magalu, ele foi para a estratégia de negócio.
Resposta não foi longa, não. Foi uma aula, Marcel, que coloca a gente com a cabeça no devido lugar, né? Porque isso me faz pensar também o seguinte: as empresas vão ter que olhar mais para a jornada, como você citou, do que para o último clique, né? Porque hoje tudo é mensurado ali. Então, vamos lá, você comprou qualquer coisa, né, na internet, comprou um celular na internet. Como é que aquela empresa vai medir, né? Ah, eu entrei via um pixel do Facebook ou do Google. Então, se foi do Facebook, legal, eu atribuo essa venda ao Facebook. Será que eu não namorei aquele celular muitas vezes no ambiente digital mesmo? Será que eu não tomei minha decisão 10 dias antes, né? E estava aguardando só um momento quase que fortuito para eu fazer realmente a compra? Então, será que essa coisa da análise pelo último clique não vai também ter que mudar e as empresas subirem para um outro patamar?
Vai. O ponto, assim, a análise pelo último clique apenas, como a gente consegue pegar ela por outras técnicas que não cookie, até dá para continuar existindo, mas ela não deveria existir hoje. Em 2011, vou pegar agora um estudo de 10 anos, o que para o nosso tempo, pós-2020, né, pré-pandemia já seria um tempo absurdo. Se a gente coloca pós-pandemia, devem ser mais ou menos 50 anos, né, 2011 para agora. 2011, teve um estudo do Google chamado Zero Moment of Truth. Era o momento zero da verdade. Então, acho que não vale a pena entrar na teoria toda aqui agora, quem tiver interesse.
Até porque eu amo essa teoria e eu ficaria mais horas falando com você.
A gente pode marcar outro, não tem problema, mas quem quiser, busca Zemote no Google, que o Google é bom de SEO. Vai estar nas primeiras posições.
É isso aí, Zemot. É um e-book.
Isso, é um e-book. Uma pesquisa muito bem feita, é daquelas que você fala assim, cara, sério que isso é gratuito? E é gratuito. E eles citam ali que um profissional, né, um shopper, né, um comprador, ele olha no mínimo, ou olhava, né, 10 anos atrás, no mínimo 11 fontes de informação antes de tomar uma decisão. E durante, né, e nesse processo, que era o Zero Moment of Truth, que era antes de chegar ou no seu e-commerce, ou dentro da sua loja, ele já estava, em alguns casos, com 99% da decisão tomada. Isso, por si só, já mostra que... Não estou falando... Né, imagina, olha, dentro do grupo da MEF, a gente tem lá a MEF Ads, especialista em performance e tudo mais. Então, não estou falando que performance não existe, que não é bom. É porque ali é um jogo de estar bem posicionado no milimétrico para conseguir não perder que aquela seja a loja, para conseguir não perder que você... Que o outro cara não entre na tua frente e tente melar com aqueles 1%. Mas olha o quanto da decisão já está tomada. Então, tudo que é antes daquilo ali, de explicar o produto, e que de vez em quando fica no meio do caminho, né? Se é branding, se é marketing de conteúdo, eu prefiro entender que é a jornada, que é enquanto nós estamos... Isso pode demorar poucos minutos, e isso pode demorar alguns meses, né? O processo de convencimento. E você achar que é só aquele último clique que fez acontecer... É quase não olhar para o próprio comportamento. Qual é o seu comportamento quando você vai pesquisar alguma coisa? Você abre... Normalmente a gente pode perguntar no WhatsApp para os amigos, né? Joga uma pergunta para o Instagram, quem é mais apto de Instagram. Quem não é tão conectado, não é tão... Mas já abre hoje o Google e abre 5, 6 tabs ao mesmo tempo para olhar o que as pessoas acham sobre determinado produto. Né? Nem unboxing das coisas a gente não faz mais. A gente já não, as pessoas ficam horas planejando em como é que vai se abrir a caixa de um produto. Já, alguém já abriu e mostrou na internet. Não precisava ter feito tudo aquilo. Era para fazer um e manda para o influencer. Então, a gente já sabe tudo do produto. A gente já está convencido. A gente já foi seduzido no último clique. Não estou falando que ele não é importante. Eu não quero tirar a importância do momento final. Porque vai ter um monte de gente que vai pegar e mostrar teorias e mais teorias de como aquilo é importante. E eu concordo que é. Mas a jornada inteira foi importante. E a gente precisa conseguir balancear isso no todo.
Puxa, o Zero Moment of Truth é uma... acho que ele é até subvalorizado, né, e apreciado, né, no mercado. Eu lembro, Marcelo, que eu assisti a uma palestra em Columbus, nos Estados Unidos, em 2012, de uma pessoa do Google falando daquilo. Assim, e foi realmente impactante. Por quê? Por que eles chamaram de momento zero da verdade? Porque no marketing, desde os anos 90, tem o momento um da verdade. Né? É o tradicional do marketing isso. Você chega num hotel e você lá toma desse. Você compara aquilo que você esperava com aquilo que você recebeu, de fato. Né? Então, as empresas, historicamente, sempre foram marcando qual era o momento um da verdade, né? Em que você realmente forma a sua opinião sobre um produto. E o momento zero da verdade é exatamente isso que você está falando. Né? Eu formo a minha opinião sem ter visto pessoalmente o carro. Eu já sei se aquele carro é bom ou não, já tem uma verdade inquestionável para mim, sem ter visto aquele carro na rua, sem ter ido na concessionária, né? Então, essa é a importância para quem é de marketing. Foi muito oportuno você ter tocado aí nesse assunto, né? Do Zero Moment of Truth, que é uma evolução do estudo anterior, né? Do momento um da verdade. Acho que é mais ou menos isso, né?
Sim, e assim, a gente tem até dificuldade de datar de onde é o momento um, né? Porque a gente pode pegar do livro lá agora, esse eu realmente não vou lembrar, que era o CEO da Scandinavian Airlines, do final da década de 80, e ele cita um paper da Procter & Gamble dizendo que é da década de 70. Então, quando a gente fala desse primeiro modelo, que é o modelo de eu ver o produto na gôndola, eu chegar numa recepção, é difícil da gente dar exatamente quando que essa teoria se forma. Mas, assim, o Google percebe, não é que ele criou a teoria, ele percebeu que ela não era mais válida em 2011, né? Ela já não era válida há tempo.
E não é mensurável, né? Por que você não sabe exatamente qual é o momento da verdade? Porque você não manifesta isso nem para você mesmo, né? Não tem aquela. O clique é uma manifestação muito objetiva, muito clara, né? Agora, o momento que eu formei a minha opinião, sei lá qual foi, né? E você não vai conseguir mensurar isso. Acho que tá aí a evolução, né? E a gente dá a volta toda e chega aonde? Chega no começo da conversa, né? Que a gente, de novo, a gente está caindo em dados, né? Então, tudo aquilo que a gente tinha como percepções. Agora a gente está trabalhando com dados, né? Então aquilo que você às vezes nem sabe, mas você clica, o clique está registrado. Essa é a riqueza e ao mesmo tempo a polêmica dos dados, né, Marcel?
Sim, mas quando a gente fala no tudo que a gente tem, o clique é muito fácil de registrar. Mas, por exemplo, você consegue não ter certeza, e eu acho que esse é um problema até. Porque o clique é fácil e eu tenho certeza que aquela pessoa clicou em tal botão. E a gente sai de um mundo de total não certeza, porque a gente tem pontos do Ibope, né? E aí a gente vai para um mundo de total certeza, que é clique. O meio desse caminho tem uma zona cinza grande demais, que é muito rica, e que mostra muito o comportamento observável. Então, não dá para eu saber qual é o exatamente ali a mudança de modelo mental do meu. Né, potencial cliente, que vai se tornar um cliente ainda, mas agora ele já está quase definido. Mas a gente consegue criar modelos hoje matemáticos a partir dos comportamentos observáveis. Então, olha, essa pessoa tem tantos por cento de chance de ter visto tal anúncio, de ter passado por tal vídeo no YouTube, de ter sido impactado. Ele mora em tal lugar, então ele pode ter sido impactado por um out of the home. Então, essas informações, elas não são tão algébricas, né? Ele conseguiu sim ou não. Elas são informações muito mais probabilísticas. Ele tem uma probabilidade de ter conseguido sim ou não. Se a gente muda o viés de percepção ali na hora de medir o processo de marketing do algébrico para o probabilístico, esses dados que parecem que a gente nem captura, porque tem muita gente que acha que não tem importância, quando eu digo a gente, o geral, tá? A gente, na MEF, captura bastante até, mas que fica ali, poxa, o que eu vou fazer com esse dado? Para que eu quero isso? É porque a gente fica mais próximo de tentar criar uma jornada macro dos seus clientes ou das suas personas. Olha, a persona descolado, a persona que quer imediatista, e você consegue criar jornadas macro, e com essas jornadas macros, entendendo que essas personas, né, esses personagens aí que mostram agrupamento de clientes, tem determinado valor no tempo, o famoso lifetime value, você já consegue também modelar o teu mix de mídia de forma mais eficiente. Modelar ele não porque está mais na moda, para aquilo que te dá o melhor lifetime value. Aquilo que te faz gerar fazer mais com menos, investir menos dinheiro para conseguir ter mais valor ali na frente. Então, realmente a gente tem dado para conseguir capturar muito mais. O que a gente precisa é lembrar que, até pouco mais de uma década atrás, a gente não sabia a exatidão do clique, que é o que faz a performance ter essa coisa tão maravilhosa, porque eu sei que tantas pessoas clicaram e tantas converteram. Eu faço um modelo totalmente algébrico, né? Que muito fácil de ser entendido, inclusive. Mas na hora que a gente vai olhar a jornada, ainda dá para consegui-la por modelos probabilísticos. E não é ciência de foguete. De vez em quando a gente quer falar isso, tem muita gente que foge da matemática, acha matemática difícil, por isso a gente nomeou a nossa empresa como matemática, para mostrar. Não é difícil, não é mesmo difícil. Como dizia o Einstein, até poesia, né? Mas o foco é, olha, não é difícil e tem esse output extremamente útil para você, marca. Então, a gente dá a volta e volta para os dados, só que a gente tem que agora aproveitar que a gente deixa de ter algumas certezas, entre muitas aspas, na mão, que os cookies de terceiro nos traziam, e a gente tem que começar a olhar para aquilo que o comportamento do nosso cliente é passível de ser inferido. Então, eu observo o comportamento e eu posso começar a inferir uma jornada.
Marcel, quero te fazer um duplo agradecimento aqui. Vou começar pelo primeiro aqui. Primeiro porque eu recebi o livro Código do Marketing e recebi aqui no dia da gravação. Quero te agradecer muito aí pelo envio, fiquei honrado e vou ler com muito gosto. Parabéns por ser um autor, né? Isso já nos... Bom, eu sei bem qual é o tamanho da dificuldade disso. Então, meu primeiro agradecimento é isso, pelo livro, viu, Marcel? Eu vou deixar, inclusive, o link aqui para o Código do Marketing, para quem quiser comprar. Obrigado pelo livro, inicialmente, viu, Marcel?
É isso, eu que agradeço agora a publicidade do livro, de verdade, obrigado. Estou aguardando o teu, não voltei para casa ainda, sei que ele provavelmente vai estar lá quando eu chegar. Mas, e do Brasil, eu vou falar a você também, parabéns por ter sido autor, que aqui não é fácil conseguir vencer as barreiras de escrever o livro.
É isso aí. E o segundo agradecimento é pelo bate-papo de hoje, Marcel. Eu sei que seu tempo é super disputado, super concorrido, de modo que eu fico honrado aí de ter você para esse bate-papo e dando uma aula aí de um dos temas mais importantes que eu acho que a gente está vendo acontecer hoje, que são dados relacionados ao marketing. Então, obrigado pelo bate-papo e volte sempre, viu, Marcel?
Bom, estou aí para a gente, vamos marcar um Dzemote, fico à disposição para a gente conversar de outros temas. E, de novo, muito obrigado, estou muito feliz aí pelo convite. Obrigadão.
Vamos aqui para o insight final. Lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelo Dino, a plataforma de Newswire que permite que você publique de forma garantida o seu conteúdo em centenas de sites e de portais parceiros. Acesse aí, ó, dino.com.br. Os cookies são uma parte importante da operação das empresas, né? Mas isso vai mudar. O uso de cookies de terceiros ou third-party cookies, como aqueles cookies que vêm de Facebook, por exemplo, isso vai mexer muito com o jeito de fazer marketing a partir do momento que as regras mudam. E como você ouviu no papo aí com o Marcel Giraldini, da Math Marketing, não é só com relação aos cookies que a coisa vai mudar não, viu? Se prepara que a revolução do data-driven marketing está só começando. Esse foi um dos meus insights. Pensa nos seus aí também. Até a próxima, hein?